pela primeira vez desde 1993, portanto, mais de 30 anos, Israel e Líbano se encontraram oficialmente nos Estados Unidos com a mediação do secretário de Estado Marco Rubio, mas a grande dificuldade dos dois acertarem um acordo é que o Hezbollah, que é uma das partes ativas nessa guerra, um dos beligerantes, não está presente e é uma das forças que trazem instabilidade para toda a região. Israel disse que vai condicionar a retirada das suas tropas e o fim definitivo dessa guerra ao desarmamento definitivo do Hezbollah, algo que já está sendo previsto pelo próprio governo central de Beirute, mas uma medida de difícil implementação, considerando que o Hezbollah tem controle territorial e muitos armamentos depois de um financiamento de várias décadas do Irã, além do treinamento da própria Guarda Revolucionária Islâmica. Esse ponto acaba se mostrando um dos mais complexos para a manutenção do cessar-fogo e para que se encontre um fim completo para este conflito dentro do Oriente Médio. O presidente Donald Trump disse que vai continuar trabalhando em relação a isso, além dos apelos da comunidade internacional, seja da ONU, através de António Guterres, seja dos próprios países europeus. A França, que é uma aliada de longa data do Líbano, também pede para que a guerra não seja retomada e que uma saída definitiva seja encontrada juntamente com o governo oficialmente constituído em Beirute. Nós continuaremos acompanhando, mas os libaneses, pelo menos por uma manhã, conseguiram comemorar ou pelo menos acordar de maneira mais tranquila depois de intensos bombardeios que mataram mais de 2.000 pessoas e deslocaram mais de 1 milhão de libaneses ao longo dos últimos 40 dias.
Valeu, Luca. Inclusive, esses movimentos geopolíticos continuam mexendo ali com o humor dos investidores. Vamos então entender como é que foi o fechamento nesta quinta-feira e também o que esperar desta sexta, né, seu Alan Gani?
Pois
Ih,
é,
quando você vem com essa cara.
Assim, a
Para
gente.
quem nos ouve, o Gani tá com aquela cara desanimada. Você fala: olha, o negócio não tá tão bom assim. É a tal
Exatamente.
volatilidade que mexe. Cada dia é uma notícia diferente.
Olha só, Evandro, por pouco a gente não bateu os 200 mil pontos, o tão esperado 200 mil
Chegamos a quê?
pontos.
198,
Chegamos a
443.
190, agora está um pouquinho mais longe, 196.818 pontos. Foi o fechamento no dia de ontem. A bolsa abriu a 197.737, perdeu o fôlego ao longo do dia. E aí fechou em queda de 0,46%. O que que pesou, Evandro? Pesou, claro, as incertezas no Oriente Médio, impasses na negociação, talvez, né, demore até 6 meses, de acordo com uma notícia que saiu na imprensa internacional. Enfim, além do que, houve também uma força vendedora. Muita gente aproveitou a situação, falou: poxa, a bolsa está alta, já está bem elevada, vou vender, né? Muitas vendas de papéis, então se ocorrem muitas vendas, o preço acaba caindo. E o dólar estacionou, gostou daquele patamar do 4,99. Tá ali já, né, por
Olha,
2 dias.
interessante,
Mas,
né?
praticamente rodou na estabilidade, uma pequena variação de 0,02%, ou seja, praticamente nada. Agora, é claro que se resolver essa situação no Oriente Médio, ou pelo menos não uma resolução, mas a gente tiver aqui uma clareza para onde está indo esse rumo da negociação, né? Este impasse, aí com certeza a bolsa volta para o patamar ali dos 200 mil pontos.
Agora, é difícil a gente falar em previsibilidade e os rumos com Donald Trump é ainda bastante instável nas decisões, né, Alan?
Exatamente. Tem muitas variáveis na mesa. O Trump dá sinais contrários, né? Então, ora ele chama para a mesa de negociação, ora ele escala, tem um tom mais duro e isso vai gerando toda uma imprevisibilidade. E aí, diante da imprevisibilidade, muita gente fala: opa, quer saber? Não vou pagar para ver, vou vender. E aí a bolsa cai.
Gani, obrigado por enquanto.
Até.
Apenas começamos, viu, pessoal?
E continuamos com informação ao vivo. A gente vai conversar agora com São Paulo. David Diogo está por aqui já para trazer informações sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal envolvendo o salário de professores temporários na educação pública. O que que essa decisão traz de diferente? Atualiza a gente aí, David Diogo. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos. Pois é, essa decisão da Suprema Corte foi motivada por um recurso protocolado por uma professora de Pernambuco que trabalhava em regime temporário. Ela recorreu à Justiça para que fosse garantido o direito ao pagamento do piso salarial nacional do magistério. Só para a gente ter ideia, essa professora, de acordo com o processo, ela recebia R$ 1.400 com uma carga horária de 150 horas mensais, ou seja, 30 horas semanais. Ganhava menos do que um salário mínimo hoje, que é de R$ 1.621. Só para repetir, ela trabalhava 150 horas mensais, ganhando R$ 1.400, bem abaixo do piso salarial nacional do magistério, que é de R$ 5.130,63. Com essa decisão, a corte reconheceu que professores, sejam eles que trabalham temporariamente ou efetivos, devem sim receber o piso salarial nacional. Antes dessa decisão, apenas professores efetivos tinham o direito garantido. O pagamento do piso salarial nacional para profissionais do Magistério da Educação Básica Pública está previsto na Constituição e foi regulamentado pela Lei 11.738 de 2008. O piso, ele é atualizado anualmente pelo Ministério da Educação, o MEC. Para este ano, está fixado nesse valor para uma jornada de 40 horas semanais, né? Valor esse que eu vou repetir, R$ 5.130,63. Professores que têm jornadas maiores devem receber o proporcional do piso estabelecido. Apesar de estar previsto na Constituição, o piso ele não é pago em todos os estados, né? Não é pago por todos os estados e municípios do Brasil. Infelizmente, né, professores que trabalham em uma região ganham diferentemente de professores que trabalham em outras regiões, mesmo exercendo a mesma carga horária. Os entes alegam que não têm recursos suficientes para o pagamento integral. Contudo, parte desse pagamento ele é garantido por verbas federais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Cabe os estados e os municípios fazer esse complemento financeiro. O relator do caso no STF, o ministro Alexandre de Moraes, defendeu que o pagamento do piso aos temporários, né, deve ser cumprido e reforçou que o benefício também é devido aos efetivos. Para o ministro Alexandre de Moraes, estados e municípios usam manobras para contratar professores temporários. O entendimento do relator foi seguido pelos ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin, André Mendonça, Dias Toffoli, Nunes Marques, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Edson Fachin. Cabe agora estados e municípios a cumprir agora o piso salarial nacional. Eu volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, David. E o Supremo Tribunal Federal também decidiu nesta quinta-feira que cidades brasileiras não poderão alterar o nome das guardas civis metropolitanas para Polícia Municipal. Vamos entender, então, essa história com o nosso David Tarso. Conta aí, meu amigo. Bem-vindo.
Oi, Cine. Muito bom dia a você, a Bia e a todos que nos acompanham. Exatamente, depois de um amplo debate, até foi aprovada uma lei aqui na Câmara Municipal de São Paulo, por isso que gerou também essa decisão no Supremo Tribunal Federal, porque foi com base aqui na capital paulista, né, que essa decisão foi tomada, estabelecendo que as guardas civis municipais não podem mudar de nome para a Polícia Municipal. Até mesmo a gestão do prefeito Ricardo Nunes tinha feito a adesivagem de algumas viaturas para a Polícia Municipal, depois o STF entrou no circuito com o pedido de uma ação direta de inconstitucionalidade e no plenário virtual os ministros votaram por 8-2, apenas se opuseram, né, a essa questão os ministros Cristiano Zanin e também o André Mendonça. Mas os outros foram favoráveis à não decisão de realmente tornar a Polícia Municipal nessa nomenclatura. Qual que é o entendimento do ministro Flávio Dino, né, que foi aí o condutor dessas questões? Para ele, se abrisse precedente para que a Guarda Civil Metropolitana mudasse de nome para a Polícia Municipal, poderia também estabelecer que, por exemplo, a Câmara Municipal, segundo nas palavras dele, poderia colocar Senado Municipal, ou até mesmo a Prefeitura colocar Presidência Municipal. E isso abriria um precedente perigoso na mudança de nomenclatura. Algumas instituições até colocaram as suas questões, dizendo que não tem nada a ver, que realmente a Polícia Municipal não teria outras atribuições a não ser de fazer com que a guarda fosse estabelecida, para que os trabalhos fossem continuados, mas o entendimento do Flávio Dino, e assim como dos outros ministros, estabeleceu que não. Em todo o território nacional, então, não só aqui em São Paulo, mas em todo o país, não pode mudar a nomenclatura de Guarda Civil Municipal ou Guarda Civil Metropolitana para a Polícia Municipal. Então, o entendimento é esse, conforme a decisão do STF. Eu volto com vocês no estúdio.
Valeu, David de Tarso. Em visita a São Paulo, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que também é pré-candidato do Partido Novo à presidência da República, apresentou o programa de governo dele. Segundo Zema, os marmanjões beneficiários do Bolsa Família devem prestar serviço voluntário à rede pública e fazer cursos profissionalizantes. Vamos entender essas propostas do pré-candidato.
Quem recebe Bolsa Família do sexo masculino, saudável, novo, ser obrigado a aceitar proposta de emprego, ou então ter o benefício cortado. Caso não tenha emprego, ele terá de estar ajudando como voluntário numa prefeitura, numa creche municipal, numa escola municipal, na limpeza urbana, em alguma coisa, não todo dia, mas um ou dois dias por semana. E também terá de estar concluindo algum curso. A maioria não concluiu nem ensino fundamental e médio, e você está dando um auxílio para um marmanjão que poderia estar melhorando a sua situação.
Assunto eleitoral que a gente traz para análise. Roberto Mota já está aparecendo aqui na tela. Lucas Merreiro, bem-vindo aqui presencialmente.
Muito obrigado. Agora vocês estão me vendo em 3D aqui.
Exato. Realidade real, não
impressão virtual. Impressão 3D do Lucas Merreiro aqui.
Exato,
no estúdio.
Aqui.
Merreiro, começar contigo, que está por aqui conosco, para a gente analisar essa fala do Romeu Zema, além de apresentar o próprio plano de governo. Fez críticas diretas, né, ao formato hoje do programa Bolsa Família, que não exige, por exemplo, curso de capacitação ou trabalho voluntário, como ele traz aqui, para os beneficiários. Mas em um país em que a gente não vê essa discussão avançar nem em relação àqueles que estão no sistema penitenciário, de fato, pode ocorrer alguma movimentação nesse sentido? Ou é uma fala mais que reverbera para aqueles que são críticos também a esse assistencialismo? Mais uma vez, bom dia.
Bom, primeiramente, bom dia, Bia, Evandro, bom dia, Mota, e claro, bom dia a todos que nos acompanham aqui nessa segunda edição do Jornal da Manhã. Veja só, o programa do Bolsa Família, ele é extremamente falho. E por que eu digo isso? Simplesmente porque desde que ele foi instituído, o número de beneficiários só aumenta. Isso já denota que o programa tem que ser revisto. Tem que haver um método de fazer com que as pessoas saiam do assistencialismo, e são muitas pessoas que dependem do assistencialismo no Brasil, hein? E partam para a carteira de trabalho, partam para produzir. Eu sempre digo aqui, o Brasil tem um problema gigantesco de produção. Então, na fala do Romeu Zema, ele está corretíssimo. Tem que ser dada uma alternativa para essas pessoas, tem que fazer com que essas pessoas vão trabalhar. É claro que tem muita gente que não está em condições de trabalho. Agora, pessoas adultas, com dois braços, duas pernas, estão ali recebendo benefício há 5, 10, 15 anos... Não, isso tem que ser revisto. Agora, o que eu quero ver é se isso é uma proposta que o Romeu Zema está disposto a levar para frente de fato. Porque a gente sabe que o Romeu Zema, provavelmente, né, o que dizem os bastidores da política, pode vir a ser o vice do Flávio Bolsonaro. E o próprio Flávio Bolsonaro tem um discurso muito diferente. Ele disse, inclusive, que quer ampliar, quer aumentar os benefícios, quer aumentar o Bolsa Família. Então, nessa, eles vão ter que se acertar. Eu concordo com a proposta do Zema, mas eu quero ver se ele está disposto a levar isso para frente.
Roberto Mota, vamos contigo agora falar um pouquinho sobre isso também. A gente tem dados que mostram que, nas últimas décadas, cerca de 60% das famílias que tiveram acesso ao benefício do Bolsa Família lá atrás não tiveram sucessores, ou seja, o programa até acabou atingindo a sua finalidade, que é fazer com que as futuras gerações não se mantenham na mesma condição. O problema tem a ver com esse outro dado que foi trazido aqui pelo nosso Lucas Merreiro, de que se ampliou ou se aumentou o número de pessoas que passam começam a entrar também no Bolsa Família e que, até fazer a transição para novas gerações que não continuariam nesse benefício, você tem um tempo muito longo. Como é que você avalia, então, diante dessa dificuldade de se fazer uma transição mais rapidamente, obter, a partir dessa proposta aí do Romeu Zema, o fato de que as pessoas, então, prestem serviços à comunidade, se mantendo como beneficiários do Bolsa Família? Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Cine, bom dia, Lucas, bom dia, Bia, bom dia, nossa audiência. A ideia de Romeu Zema é excelente, é uma ideia moral, mas ela vai encontrar muitas dificuldades. A primeira delas, a mais importante, é a decisão que o Estado brasileiro tomou, principalmente os governos do PT, de usar esses programas de assistência social como forma de populismo eleitoral. Isso não se resume ao Bolsa Família, tem também o inacreditável pé de meia, que é a ideia de você dar um dinheiro para o estudante estudar, quando a grande vantagem do estudo é que o estudante tem a chance de um dia se tornar independente, mas ao contrário, ele aprende desde cedo que bom mesmo é receber um dinheirinho do governo. Esses programas de assistência social apresentam problemas até nos países mais desenvolvidos. No Reino Unido já são várias gerações de famílias que não têm nenhuma outra ocupação a não ser fazer filhos e receber dinheiro do governo. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, salvo engano, até o presidente Bill Clinton criou a expressão das rainhas da assistência social. São mulheres que tinha um grande número de filhos de vários maridos diferentes, com o único objetivo de conseguir receber mais dinheiro do governo e nunca trabalhar. Então, essa questão da dependência é uma questão cultural. É preciso haver uma mudança na mentalidade do Estado. Por enquanto, o Estado brasileiro ama ter muita gente dependente. Para piorar, ainda sugere a essas pessoas que peçam empréstimos consignados para que elas fiquem também atoladas em dívidas e aí a única saída delas mesmo é receber um dinheirinho do governo.
Já mais análise e opinião com profundidade aqui no Jornal da Manhã. Agora vamos com aquela previsão do tempo para sexta-feira, o dia mais aguardado da semana. Bom dia, Paula Nobre.
O nosso dia mais aguardado da semana, né, Beatriz?
O que esperar para essa sexta em todo o país?
Bom dia para você, bom dia para o Cine, bom dia a você que nos acompanha também. A gente vai falar de muito calor nessa sexta-feira, de muito calor também nesse feriado de Tiradentes. A temperatura vai subir bastante, tá? Quase não tem previsão de chuva na região sudeste do Brasil. Só amanhã, sábado, aqui em São Paulo, um ponto de chuva ou outro, pode ser sim uma chuva em forma de temporal, mas nada que estrague o feriado, porque o feriadão vai ser de temperaturas muito altas. Mas antes de falar sobre hoje, o que vai acontecer nos próximos dias, a gente precisa comentar o seguinte: o que aconteceu na região norte do Brasil nesses últimos dias. Choveu muito na região norte, continua chovendo ali no Acre, tá, gente? Em Manaus também. Essas áreas passam pelo inverno amazônico. E eu trouxe imagens do alagamento numa região, uma região chamada de Alto Juruá, uma região que fica no extremo oeste ali do Acre, tá? Nessa região, do início de abril até agora, choveu pelo menos 100 milímetros de chuva. A média de chuva em Rio Branco, por exemplo, é 200 milímetros. Então, tá chovendo muito na região. Inclusive, o governo do Acre tem prestado assistência para as pessoas em situação de vulnerabilidade por causa da chuva, porque já são mais de 600 pessoas em situação de vulnerabilidade, que perdem suas casas, enfim, que têm as suas casas alagadas, que enchem de água.
E é aquela imagem que se repete, né, Paula, de ruas, Brasil afora, em situação de enxurrada, assim, que se transformam em verdadeiros rios. Sim. Tem correnteza, gente, passando no meio da rua, com uma água espessa, né, bem lamacenta, e uma caminhonete lá no fundo tentando manobrar com muita dificuldade ali a água, quase que supera o nível das rodas.
Exatamente. E aí são pessoas que se arriscam, que atravessam, né? A gente sempre fala, né? A Defesa Civil aqui de São Paulo, por exemplo, sempre dá esse alerta, as orientações para situações como essas. Não atravessem, não se aventurem, tentem ficar em um lugar protegido, que é a melhor opção a se fazer, né? Se puder, inclusive, não saiam de casa, mas em situações como essa, a gente também não tem como prever, porque até as próprias casas dessas pessoas enchem de água. Vamos falar da condição de hoje. O nosso mapa de risco vai mostrar o seguinte para você que nos acompanha. Muita chuva mais uma vez no Acre,
continua,
tá, Beatriz?
Vermelho lá.
Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Amapá também nessa condição de chuva mais intensa para hoje. A tendência é de volumes expressivos mais uma vez. A gente falou de 200 milímetros, que é a média climatológica ali para Rio Branco nesse mês de abril. Já choveu 100, então até o final do mês pode ser que essa chuva alcance os 200 milímetros. Vai chover muito também em Mato Grosso. Cuiabá ontem registrou muita chuva, hoje tem mais 20 milímetros para Cuiabá. Atenção, essa chuva acontece por causa do calor e umidade. Tudo isso disponível na atmosfera e vai favorecendo esse acúmulo de chuva. Na região sudeste do Brasil e na região sul do país, a gente consegue
tempo
ver que
firme.
Não temos mais aquelas áreas de instabilidades na região sul do Brasil. O ciclone extratropical se afasta cada vez mais em direção ao oceano. Ele vai disponibilizando mais umidade hoje somente em algumas áreas de Santa Catarina e também do Paraná, mas ainda assim a chuva pontual e isolada. A região sudeste do Brasil, esse ciclone, essa frente fria, essa umidade nem se aproxima mais uma vez. Ou seja, o nosso mapa de chuva vai mostrar o seguinte pra gente, olha só. Tempo firme em Minas Gerais, algumas áreas de São Paulo, Rio de Janeiro também, Espírito Santo e com muito calor. A umidade relativa do ar vai ficar baixa mais uma vez, na casa dos 25% hoje aqui em São Paulo, tá? Isso é muito baixo.
Tempo muito seco com esse calor, realmente fica difícil.
Fica difícil. Rio Grande do Sul volta a ter tempo firme também com temperaturas mais altas. E aquela chuva que a gente já tá vendo faz tempo, né? Na costa leste do Nordeste, na região mais ao norte do Nordeste também, pegando Fortaleza e São Luís, Natal também para hoje. As nossas temperaturas, elas ficam elevadas e elevadíssimas, na verdade, né? A gente está falando de 31 graus aqui na capital paulista.
Tá calor vendo? Nessa sexta-feira.
Você veio do Paraná.
Já mexe com a nossa imaginação.
Olha aqui o que a gente está fazendo com você, Beatriz. 30 graus em BH, a gente tem 28 graus em Cuiabá e 27 graus em Porto Alegre. Um ponto importante para a gente finalizar, grande amplitude térmica. As manhãs estão mais geladas. Tá sentindo frio, né, Cine?
Exatamente, só que aí você coloca blusa de frio e depois você tem que passar calor de novo.
É isso, as manhãs estão geladas. Então, para vocês terem uma ideia, BH ontem bateu a casa dos 14, 15 graus de mínima e durante a tarde chegou na casa dos 30. Então, uma grande diferença de temperatura.
Mas antes passar calor do que frio.
É, aquele dia que começa fresquinho e depois vai evoluindo de forma positiva e aquela tarde bem aquecida numa sexta-feira que já vai pedindo... Algum ponto de imaginação aqui da gente que às 7h38 da manhã não vou falar, não.
Glória a Deus.
Olha, tá cedo mesmo. Bom dia.
Deixa
pra
pro happy hour, gente.
Deixa pra mais tarde. Tchau. Daqui a pouco eu volto com a previsão do tempo pro
Até
feriado
mais,
inteiro.
Paula. Obrigada.
Pessoa pensando no show 7h39 da manhã.
É verdade.
Gente, eu quero contar pra vocês que o ex-deputado e ex-diretor da BIM, Alexandre Ramagem, vai poder responder em liberdade nos Estados Unidos até a conclusão do pedido de asilo dele. A informação foi repassada pelos agentes do ICE à Polícia Federal do Brasil. No início da semana, Ramagem foi preso na Flórida por questões migratórias e foi liberado depois de 2 dias. Segundo o ex-deputado, a situação dele nos Estados Unidos é regular, mas no Brasil Ramagem é considerado foragido. Quando a prisão dele aconteceu nos Estados Unidos, a expectativa das autoridades brasileiras era de que ele fosse deportado para cumprir a sentença aqui no país. Alexandre Ramagem foi condenado pelo STF a 16 anos de prisão por envolvimento na trama golpista. Vamos voltar a falar aqui com os nossos comentaristas para trazer um pouquinho da visão dele sobre toda essa situação de Alexandre Ramagem. Aquela imagem que aparecia ali na tela, se for possível reproduzir novamente aí, Nay, é bastante intrigante, né, Lucas Merreiro, que o coloca nessa posição. A foto já diz tudo, é como se fosse um desfecho bastante dramático para essa figura que já teve bastante poder no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia toda a tramitação que pode, inclusive, resultar na deportação de Alexandre Ramagem para o Brasil?
Evandro, se ele for deportado, eu vou ficar muito surpreso. O Ramagem, ele tem uma boa relação com os bolsonaristas, evidentemente, com o Eduardo Bolsonaro, principalmente. E o Eduardo Bolsonaro, por sua vez, tem sim uma boa relação com a família Trump, né, com pessoas dos Estados Unidos, agentes públicos dos Estados Unidos, melhor dizendo. Então, a gente já tinha previsto aqui que o Ramagem utilizaria dessas boas relações para tentar se manter ali nos Estados Unidos. Mas não apenas isso. O mais importante é que, independentemente do mérito que levou à condenação do Ramagem, a gente tem que falar do processo, os vícios processuais que envolveram essa condenação do golpe, né, da tentativa de golpe de Estado. Ele vai utilizar disso, e com uma certa razão, inclusive, para demonstrar que ele não teve direito à ampla defesa, que os advogados dele não tiveram acesso integral ao processo, não tiveram tempo hábil para se defender, que o STF agiu como uma corte muito mais política do que jurídica, e ele vai mostrar isso para os Estados Unidos e tentar argumentar que, na verdade, ele é um preso político. E como tem um alinhamento ideológico muito forte entre os bolsonaristas e o governo Donald Trump, o provável é que os Estados Unidos concedam a ele esse asilo político e que ele consiga ficar nos Estados Unidos. Claro, tudo pode acontecer. A gente sabe que o Trump muitas vezes entra em acordos, não tem problema nenhum em entrar em acordos com o governo Lula, mas ainda assim vai me surpreender se o Ramagem voltar para o Brasil, for deportado para o Brasil.
É uma situação diferente, por exemplo, da que a gente vê Carla Zambelli enfrentando na Itália, né, que está aí com a possibilidade de deportação quase que batendo na porta. Roberto Mota, você considera também que Ramagem está sendo, digamos assim, salvo, entre aspas, por uma boa relação e aproximação política com o governo norte-americano?
Não, eu vejo diferente, Bia. Eu acho que Ramagem está sendo salvo pelo respeito que a nação norte-americana sempre teve por aqueles que são perseguidos políticos nas suas terras de origem. E é assim que Ramagem deve ser visto, como um perseguido político, porque em uma terra em que chefes de facções andam impunemente, em uma terra em que reis do Bitcoin, faraós do Bitcoin e estrelas de rede social causam prejuízos aí que chegam a 3% do PIB durante anos, em uma terra em que banqueiros constroem impérios em cima de fraude e corrupção que chega nos mais altos graus da República, Ramagem foi um dos condenados por um golpe imaginário que jamais aconteceu, em um processo que em diversas ocasiões aconteceu ao arrepio da lei. Basta lembrar o voto do ministro Luiz Fux, que absolveu Ramagem de todas as acusações que lhe foram imputadas. E eu tenho a impressão que nesse caso aconteceu uma coisa muito grave, porque representantes do Estado brasileiro divulgaram uma versão muito complicada sobre esse caso do Ramagem. Essas autoridades deram a entender que haveria policiais brasileiros nos Estados Unidos monitorando os exilados políticos brasileiros, que é uma coisa que não aconteceu nem durante o regime militar. Então, esses representantes, essas autoridades que deram essas declarações, agora devem explicações ao povo brasileiro pelo seu comportamento.
Valeu, Mota. 7h44 da manhã.
Repita.
7h44.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento Loja 100. Preço baixo e o melhor atendimento. Tudo mais fácil no carnezinho. Ainda bem que tem.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só que nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte. 1994, nos Estados Unidos.
Raça! Superação! Tetra!
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá.
três países. Um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic Pan.
7h47.
Repita.
7h47 da manhã.
Tem novidade sobre a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa. Foi marcada para a próxima quarta-feira a análise da manutenção da prisão do ex-presidente. A segunda turma do STF deve iniciar o julgamento em sessão virtual, onde os ministros inserem os votos no sistema eletrônico. E a votação fica aberta até a próxima sexta-feira. Além de Mendonça, que despachou o primeiro pedido de prisão, que a gente trouxe tudo em primeira mão ontem, a segunda turma é integrada também pelos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Luiz Fux e também Nunes Marques. O ex-presidente do Banco de Brasília, do BRB, foi preso ontem de manhã na quarta fase da Operação Compliance Zero. Ele é investigado por envolvimento no caso do Banco Master e teria recebido, segundo as investigações, mais de 146 milhões de reais em propina de Daniel Vorcaro. Após a prisão, a defesa do ex-presidente do BRB negou que ele tenha recebido pagamentos durante o período em que comandou o banco público. Roberto Mota, a expectativa diante aí da formação da segunda turma é que essa prisão seja mantida.
É, Bia, mas a gente tem que colocar as coisas em perspectiva. É sempre bom lembrar, essa prisão é provisória. Essa prisão não significa que essa pessoa tenha sido julgada e condenada. É, no meio desse escândalo, né? Milhão para cá, milhão para lá, é tanto dinheiro que a gente daqui a pouco se perde. A gente não sabe mais quem recebeu quanto. É escândalo em cima de escândalo ligado a esse Banco Master. E tudo indica que não vai acabar aí. Ainda aparecerão inúmeros outros nomes. Alguns desses aspectos, algumas dessas pessoas fizeram coisas tão escandalosas que são suficientes para se motivar uma prisão provisória. Mas nunca esqueçamos isso. Não fiquem com o seu senso de justiça satisfeito, porque o sujeito que recebeu uma fortuna de propina foi preso, porque a prisão é provisória. Um dia, ninguém sabe quando esse indivíduo será julgado. Ninguém sabe qual será o resultado desse julgamento. Ninguém sabe o que vai acontecer depois do julgamento. Se a gente olhar para casos recentes de grandes escândalos de corrupção, nós não temos muito motivo para ficar alegres, porque vários desses escândalos resultaram na liberdade dos principais envolvidos. Vamos lembrar, alguns deles até receberam de volta o dinheiro que tinham recebido como propina.
A defesa de Costa alega que houve exagero da Polícia Federal ao pedir essa prisão preventiva. Porém, o que a Polícia Federal alegue que foi também acatado e depois determinado pelo ministro André Mendonça ao tomar essa decisão, é de que Costa, mesmo nos bastidores, continuava atuando para tentar alterar o curso do processo. As informações dão conta de que se tornou quase que uma obsessão para ele tentar alterar documentos e provas, segundo a Polícia Federal, para que ele não fosse incriminado ou para que ele tentasse provar que não participou de nenhuma maneira de uma tentativa de garantir que o BRB adquirisse o Banco Master, escondendo esses papéis fraudulentos que envolviam toda essa negociação. A Polícia Federal diz que sim, há motivos para que Costa tenha essa prisão preventiva, porque inclusive mantinha contato com funcionários que continuam no BRB para entender como estava o andamento do processo ali dentro da instituição. Como é que você avalia toda essa situação que agora vem à tona pela Polícia Federal, Merreiro?
Evandro, seu comentário foi perfeito, é exatamente por isso que é necessária a prisão preventiva do ex-presidente do BRB. A prisão preventiva, vocês já sabem, ela se dá de acordo com alguns pré-requisitos. Pelo menos um deles tem que estar preenchido. Por exemplo, risco de fuga, quando há a possibilidade, quando há a probabilidade daquele investigado ou daquele réu fugir do país, por exemplo. Ou risco de que ele coaja testemunhas, que ele vá atrás das pessoas para que não entreguem o esquema criminoso dele. Ou, no caso aqui que a gente está vendo, um risco de destruição de provas, né, para impedir o bom andamento, o bom curso do processo e das investigações. E aí o Mota lembrou muito bem que isso não foi uma condenação ainda, né? O que houve, como eu estava dizendo aqui, foi uma medida provisória para que se evitasse que o ex-presidente do BRB continuasse tentando desvirtuar as investigações e o processo que envolve o nome dele. Então sim, de fato, nós temos que ficar atentos ainda. A sociedade brasileira tem que continuar cobrando por justiça, porque o caso não para por aqui. Aliás, mesmo que fosse o caso de condenação, a gente sabe que nesses escândalos que a gente vem noticiando aqui nas últimas semanas, nos últimos meses, escândalo do Banco Master, INSS, todas essas histórias cabeludas, para dizer o mínimo, ainda tem muita gente poderosa que precisa ser investigada. Ainda precisamos, ainda aguardamos a delação do Daniel Vorcaro, por exemplo, que pode entregar muitos agentes poderosíssimos da política brasileira. E aí eu estou falando de gente não apenas do Legislativo, mas do Executivo e do Judiciário também, né? Agentes públicos de todo o Brasil que ainda que participaram desses escândalos e ainda seguem livres, nem mesmo estão respondendo criminalmente pelo que fizeram, né? Então, precisamos continuar atentos e cobrando as autoridades, pressionando as autoridades para que entreguem finalmente justiça para o povo brasileiro.
E olha, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, disse que é completamente contrário a qualquer tipo de socorro do governo federal ao BRB. O Banco de Brasília está sendo investigado por operações financeiras irregulares que podem ter beneficiado o Banco Master, como a gente já disse inúmeras vezes aqui para você. Ainda de acordo com o ministro, os verdadeiros responsáveis pelo desvio de bilhões em recursos do Master serão apontados no fim das investigações da Polícia Federal. Entre os investigados estão Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, e o Paulo Henrique Costa, que a gente traz aqui para você, que teve essa prisão preventiva decretada por conta da possibilidade de interferir nas investigações que ainda estão em andamento. Agora, o que a Polícia Federal tem dito, Roberto Mota, é que há um amadurecimento desse processo e desse caso, que faz com que a Polícia Federal tenha a segurança em pedir a prisão dessas pessoas. Agora, como é que você avalia a possibilidade de socorro ao BRB diante de toda essa negociação escusa que aconteceria ali numa tentativa de salvar o Master e, principalmente, Daniel Vorcaro, que, segundo mostram as investigações até aqui, estava molhando a mão de todo mundo?
Quem precisa de socorro somos nós, né, Sene? Quem precisa de socorro é o Brasil. O que o BRB precisa é uma privatização imediata. Porque é preciso perguntar a quem interessa que o Estado, que o Distrito Federal, seja dono de um banco. Já houve uma época em que o Brasil, no Brasil, todos os estados, cada um tinha o seu banco. E os bancos serviam para fazer mutreta e dar emprego aos amigos dos políticos que controlavam os estados. A maioria desses bancos foi privatizada. Sobraram alguns, um deles é o BRB. Qual é a utilidade de um banco estatal? O que um banco estatal pode fazer que um banco privado não pode? Algumas pessoas vão dizer, não, um banco estatal é muito importante porque ele fornece linhas de crédito com juros menores. E quem subsidia esses juros menores, companheiro? Quem subsidia são os pagadores de impostos. Essa é a brincadeira. É sempre o governo fazendo gentileza com o nosso dinheiro ou usando os bancos como instrumento de politicagem e corrupção. Então o BRB não precisa de socorro, ele precisa de privatização para ontem.
É, e pagador de impostos é um termo que cabe muito bem aqui, né, Mota? Porque quando a gente fala em contribuinte, parece que é uma coisa bonita, que eu estou lá colocando meu dinheiro no caixa do município, da prefeitura, no cofrinho do Estado, no cofrinho da União, porque eu quero, mas eu estou sendo obrigada a pagar impostos se eu não fizer isso. Inclusive, a gente está aí na fase já do imposto de renda. Agora, é uma bizarrice, né, Lucas Merreiro? Porque a gente está falando de um pedido de socorro de uma instituição que estava tentando socorrer outra. E não importa se vai sair da União, do governo do Distrito Federal, sai do nosso bolso, inclusive com lá o governo do DF já articulando, conseguiu uma aprovação na Câmara Regional, mas ainda precisa agora resolver um imbróglio na Justiça para a venda dos imóveis públicos, porque precisa de 6 bilhões de reais. Esse dinheiro está saindo do nosso bolso.
Exatamente, quer dizer, você tinha o escândalo do Banco Master, que é um banco privado, extremamente corrupto, e aí ele estava tentando ser salvo pelo BRB, que é um banco público. Na prática, o dinheiro do contribuinte ou do pagador de impostos, como você bem colocou aí, Bia, que ia tentar resgatar a pele do Daniel Vorcaro e dos comparsas dele. Aí você fala, bom, pelo menos agora conseguimos impedir essa compra, que bom. Não, mas já está se falando no governo federal salvar a pele do BRB. Quer dizer, no final do dia, no final das contas, o ônus sempre recai sobre o trabalhador, sempre recai sobre aquela pessoa que acorda cedo, que sai para trabalhar e fica o dia inteiro ouvindo o chefe na orelha, volta para casa pegando aquela condução de 3 horas e ela ainda tem que pagar uma quantidade excessiva de impostos, que Tiradentes morreu por muito menos, inclusive, né? Se revoltou por muito menos do que a gente paga de imposto hoje em dia. E, quer dizer, para salvar corruptos, para tentar salvar esses agentes públicos, né, de serem penalizados, de enfrentarem as consequências dos seus atos. Um verdadeiro absurdo. Agora, o que eu quero saber do José Guimarães também é que ele tá falando todo brabão aí, né? Não, a gente não vai ajudar porque isso é um absurdo. Agora, e as explicações a respeito dos agentes do governo Lula e agentes do PT que estavam também supostamente envolvidos no escândalo do Banco Master? Eles não explicaram até agora o que o Guido Mantega fazia lá para receber, acho que era R$1 milhão por mês, para um cargo de consultor. Quer dizer, o nome mais genérico possível que tava no contrato dele. Até hoje, a gente não sabe o que ele tava fazendo lá. O Lewandowski, que recebeu R$5 milhões do Banco Master enquanto era ministro da Justiça do Lula. Quando foram ver, ele não atuava como advogado para nenhum processo do Banco Master ou do Daniel Vorcaro. E o próprio Lula, que se encontrou com o Daniel Vorcaro às escuras, escondido, fora da agenda presidencial, várias vezes, não sou eu que estou dizendo isso não, todos esses fatos foram demonstrados pela Receita Federal e pela Polícia Federal. E aí, José Guimarães, qual que é a explicação a respeito disso?
Exatamente, né? Uma hipocrisia, porque não há como você falar de uma situação se durante a sua história também houve uma série de irregularidades, Lucas Merreiro.
Exatamente. O próprio PT tem muito a explicar. Eles vão ficar tentando jogar esse escândalo para o bolsonarismo, que é até engraçado. É claro que tem agentes, inclusive, do governo federal da época, do governo Jair Bolsonaro, que participaram. Mas não adianta ficar jogando isso para o bolsonarismo, chamando de Bolsomaster, como eles estão tentando fazer, para ver se a população esquece dos agentes do petismo, do governo Lula, que estavam profundamente envolvidos com esse escândalo do Banco Master. Não adianta, as pessoas não vão esquecer.
Rede Jovem Pan.
8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. Da nossa sexta-feira compartilhada aqui com você com muita notícia, muita informação ao vivo no rádio, na TV, na internet até as 10 da manhã.
Passa o seu segundo cafezinho porque temos 2 horas pela frente.
Começando com informação, justiça italiana volta a se manifestar a favor da extradição de Carla Zambelli ao Brasil, desta vez com base em condenação no STF por perseguição armada a jornalista em São Paulo durante as eleições de 2022.
Horas depois de Trump anunciar trégua de 10 dias entre Israel e Líbano, acordada em encontro de líderes em Washington, o exército libanês acusa Tel Aviv de violar cessar-fogo com bombardeios no sul do país.
O Jornal da Manhã também traz os destaques aqui com o jornalista David de Tarso para falar para a gente sobre a Operação Narcofluxo.
Exatamente, as prisões foram mantidas e a Polícia Federal tem avançado nas investigações. Daqui a pouquinho eu falo sobre todos os detalhes dessa questão.
Nos Estados Unidos, Eliseu Caetano vai mostrar para a gente que tem movimentação no ICE, a polícia que lida com a imigração.
Exatamente, Cine. O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou a renúncia de Todd Lyons, diretor interino do ICE, a Polícia de Imigração. Ele só fica no cargo até o próximo dia 31 de maio, depois deve seguir para o setor privado. Mas quem será que vem para a vaga dele? Daqui a pouquinho eu volto ao vivo trazendo mais informações.
Rodrigo Viga traz pra gente destaques sobre a novela política no Rio de Janeiro. Será que vai ter plot twist hoje? Ou aquele capítulo vai se encerrar do jeito que o espectador gosta? Trazendo todas as informações, todos os resultados, Viga.
Ô Bia, em tese, em teoria, hoje à tarde a gente conhece o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Por que eu tô dizendo em tese ou em teoria? Porque as regras para a escolha sequer estão claras, translúcidas e definidas. Mas, se tudo der certo, presidente da LERJ, o novo será conhecido logo mais à tarde. Mas a confusão ainda não tem solução, viu, Bia?
A gente traz também novas informações sobre a prisão preventiva do ex-presidente do BRB e uma transferência dele para Papuda, né, Marco Viana? Já pode trazer a informação completa.
Ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, passa a primeira noite no complexo penitenciário da Papuda depois de ter a prisão preventiva decretada pelo ministro do STF, André Mendonça, na quarta fase da Operação Compliance Zero. Paulo Henrique é investigado por suspeita de favorecer negócios entre o BRB e o Banco Master em troca de vantagens indevidas. Parte das conversas entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa foi divulgada pela Polícia Federal e passou a fazer parte da investigação. Uma das mensagens que mais chamou a atenção dos investigadores foi um trecho em que Vorcaro diz que precisava de Paulo Henrique feliz. A frase aparece depois de uma negociação envolvendo imóveis de luxo em Brasília e em São Paulo, que, segundo a Polícia Federal, teriam sido oferecidos como forma de propina para garantir o apoio do então presidente do BRB a negócios de interesse do Banco Master. Segundo as investigações, Paulo Henrique Costa teria recebido ou negociado cerca de 146 milhões em imóveis de alto padrão. As conversas mostram que ele e Daniel Vorcaro discutiam apartamentos, coberturas, empreendimentos de luxo, inclusive com referências à visita da esposa de Paulo Henrique aos imóveis. Daquela vistoriada, entender como que eram esses imóveis. Em outro trecho, o ex-presidente do BRB chega a dizer que ele fez as contas para chegar ao valor combinado. A defesa de Paulo Henrique Costa diz que a prisão foi desnecessária e que ele não apresenta risco às investigações, diferente do que aponta a decisão do ministro André Mendonça, que afirma que medidas mais brandas, como tornozeleira eletrônica, são insuficientes diante da gravidade das acusações. O documento cita risco de interferência nas investigações, destruição de provas e possível influência sobre outros envolvidos no caso. Mais uma fase, mais um episódio da operação realizada ontem pela Polícia Federal e continuaremos acompanhando todos os desdobramentos direto de Brasília.
Com certeza. Obrigada, Marco Viana. Qualquer informação, a gente volta a registrar aqui ao vivo no Jornal da Manhã. Ao vivo também, a gente vai conversar com o David de Tarso, porque a Justiça de São Paulo manteve a prisão do MC Pose do Rodo. Depois de uma audiência de custódia, foi então feita essa decisão com base em que é necessário mantê-lo detido. David de Tarso explica pra gente, já que ele foi preso no Rio de Janeiro. Não sei se o David está me ouvindo pelo olhar, aquela cara de paisagem que ele fez aqui, acho que não estava escutando a gente. Então, já já, atualizações em torno aqui da prisão, da manutenção da prisão do MC Pose do Rodo.
David de Tarso estava olhando para a natureza, para os pássaros.
Contemplativo, eu diria.
Cantando, enquanto a Beatriz Frenner chamava a informação. Já já nos conectamos com o David de Tarso para que ele traga as informações aqui. E a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro escolhe hoje o novo presidente da casa. Escolherá, talvez não escolha. Vamos trazer dessa maneira para você trabalhar com todas as possibilidades, né, seu Rodrigo Viga? Porque o Rio de Janeiro nos impõe isso. Trabalhar com tudo que é possível, impossível, imaginável e inimaginável. Conte, meu amigo. Bem-vindo.
Eu tinha um professor, viu, Cine? Bia, ouvinte, espectador, internauta da Jovem Pan, que sempre dizia, olha, você está indo para a área de humanas, mas não se iluda, você vai sempre lidar com a matemática, porque a matemática faz parte da minha, da sua e de toda a nossa vida. Por que que eu estou dizendo isso? Do jeito que você emprega aí o português, eu tenho que trabalhar também com a matemática da possibilidade e principalmente da probabilidade para falar de política aqui no estado do Rio de Janeiro. Pois bem, meu caro Cine, em tese, em teoria, vamos conhecer logo mais à tarde o novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, porque haverá eleição na casa, pelo menos essa é a tendência. Tudo pode acontecer. A presidência está sendo ocupada interinamente, temporariamente, por Guilherme Delaroli, do Partido Liberal, desde o ano passado, quando teve toda aquela confufa, toda aquela confusão. Primeiro, a prisão do Rodrigo Bacelar, depois o afastamento determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí ele não podia voltar a militar, ele pediu uma série de licença e foi preso há pouco mais de 2 semanas novamente por determinação do Alexandre de Moraes. Então, é uma ocupação temporária, uma presidência temporária. Você lembra que também há pouco mais de 2 semanas tentaram a toque de caixa, eleger o Douglas Jus, deputado estadual, pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, para a presidência da LERJ. Mas aí, essa decisão foi suspensa por uma liminar que ainda está de pé, expedida pela Justiça do Rio de Janeiro. Logo mais à tarde, então, em tese, vai ter eleição para a escolha do novo presidente da LERJ. Foi o que foi acordado, acertado pelo Colégio de Líderes, pelos partidos esta semana. No entanto, as regras não estão muito claras. Se a regra não está clara, tem gente questionando, inclusive na Justiça. Tem o grupo ligado ao Eduardo Paes, que quer voto secreto, porque diz que voto aberto pode gerar pressão, pode gerar coação e intimidação àqueles que forem votar em um determinado nome. Já o campo ligado a Cláudio Castro, ex-governador do Rio de Janeiro, entende que o voto pode ser secreto e que nada, ou melhor, pode ser aberto, porque a população tem direito de saber em quem o seu deputado, no deputado em quem ele votou, vai estar escolhendo para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Algumas regrinhas básicas já estão definidas, já se sabe que o voto vai ser híbrido, pode ser híbrido, né? Porque tem gente que não frequenta, por questões também de bases eleitorais, o parlamento às sextas-feiras, e hoje é uma sexta-feira. Sabemos que o presidente eleito tem que ter no mínimo 36 votos, porque a casa tem 70 votos, ou seja, é maioria e mais um voto, ou seja, metade mais um, 35 mais um, 36 votos. E aí a tendência é que seja voto fechado, voto secreto. No entanto, aqueles que falam que a tendência, o viés é que seja voto aberto, isso não está claro, isso não está definido. E os partidos que fazem oposição dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que são, é bem verdade, minoria, dizem que se o voto não for secreto, não for sigiloso, 9 partidos ameaçam abandonar a eleição, o que pode inviabilizar a escolha do novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Estou dizendo, a confusão está no ar. Faltam pouquíssimas horas para o início dessa eleição e as regras não estão claras, não estão translúcidas, tampouco transparentes, meu caro Cine.
Valeu, Rodrigo Veiga. A gente vai acompanhar essa novelinha aí do Rio.
Não, tá com cara que vai ter episódio resolvido hoje para o espectador dessa política carioca. A Justiça de São Paulo manteve a prisão do MC Pose do Rodo depois da audiência de custódia. David de Tarso, conta pra gente o teor aí dessa decisão, por que ele vai permanecer detido. Explica lá.
É, porque há elementos suficientes, segundo a Justiça, né, para que tanto o MC Pose do Rodo, como também o MC Rian e os demais presos na Operação Narcofluxo sejam mantidos detidos. Justamente porque as transações feitas e tudo mais, as apurações da Polícia Federal demonstram que eles fazem parte de um esquema de lavagem de dinheiro com ligações com o crime organizado, até mesmo lavagem essa para o primeiro comando da capital. Segundo a Polícia Federal, MC Rian é o líder desse esquema e movimentou cerca de 260 bilhões de reais e pelo menos, né, 1,6 bilhão de fato, foi para a lavagem do crime organizado. Então, essas transações atípicas foram consideradas que são rifas irregulares, essas rifas clandestinas, também as movimentações por meio de bets, apostas também irregulares. Então, tudo isso foi demonstrado e as audiências de custódia, os 33 presos, incluindo os MCs, além também do dono da página Choquei, o Rafael Oliveira, também foram mantidos presos. Então a gente segue acompanhando essa operação da Polícia Federal, que foi desdobramento também da Operação Narcobet e vai se desencadeando. Até agora o que a gente tem de elementos, né, o que foi apresentado é que essa operação ela foi desencadeada por meio de uma investigação que começou no arquivo de nuvem do contador do MC Rian e dos demais também investigados, dessas movimentações financeiras que foram feitas. E aí a Polícia Federal foi avançando e detectou que havia essas irregularidades. A gente segue acompanhando todos os desdobramentos em relação à Operação Narcofluxo, com a transferência também do MC Rian, que deve ocorrer ainda no dia de hoje. A gente vai seguir acompanhando, monitorando e trazendo todas as atualizações aqui ao longo da nossa programação. Por enquanto eu volto com vocês.
Valeu, David. Agora 8 horas e 12 minutos.
Repita.
8 e 12 da manhã.
Na hora de saber quanto vale um imóvel, não dá para arriscar.
O corretor de imóveis é o profissional habilitado para realizar a avaliação imobiliária e elaborar o PETAM. Parecer técnico de avaliação mercadológica. Esse documento garante critérios técnicos, valor justo e mais segurança para compradores e vendedores.
Avaliar imóvel é tarefa de quem entende do mercado. Consulte sempre um corretor de imóveis.
Cresce São Paulo, valorizando o profissional, protegendo a sociedade.
Imagine uma reunião em família em volta de uma mesa, cheia de memórias, histórias, tradições. Pense nisso tudo com um couvert que assim que chega, todo mundo ataca. Imagine em seguida os pratos favoritos de uns, as receitas clássicas de outros, finalmente, as sobremesas. Mais um brinde, a alegria, os abraços. Agora, imagine que isso é um jantar no rodeio, em um dia qualquer. Aliás, ao invés de ficar aí imaginando, vai lá com a sua família e faça você mesmo. Rodeio, Radoc Lobo e Iguatemi.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile.
O Brasil mostrou que era gigante.
1970, no México.
Tricampeão!
O futebol virou arte.
1994 nos Estados Unidos.
Raça, superação, tetra.
2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o penta.
Estados Unidos, México, Canadá.
Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Política. Agora 8 horas e 15 minutos.
Repita.
8 e 15 da manhã.
Vamos falar agora sobre a Comissão de Relações Exteriores do Senado, que aprovou a ida de uma comitiva para os Estados Unidos, que vai especificamente para lá para pedir asilo político a Alexandre Ramagem. Beatriz Souza, ao vivo aqui conosco para explicar essa movimentação, quer dizer que, além disso, envolveu um embrólio judicial, uma conexão e conversa entre os dois países por meio das forças policiais, tem também muita articulação política, né? Conta lá.
Exatamente, viu, Bia? Essa missão oficial aprovada na Comissão de Relações Exteriores prevê uma série de agendas nos Estados Unidos para poder acompanhar a situação de brasileiros sob custódia no país norte-americano. Segundo o requerimento apresentado pelo senador Jorge Seif, ele destaca que essa missão especial, essa missão oficial, vai poder verificar a prestação de assistência consular ao cidadão brasileiro sob custódia em território norte-americano e estabelecer diálogo institucional entre os dois países, justamente sobre a situação desses brasileiros sob custódia. Esse requerimento do senador Jorge Seif fala em situação geral de brasileiros, mas a gente sabe, Bia, que é uma situação, é um requerimento apresentado.